Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Nada. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, nada.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM, 11 horas, 8 minutos. É o Bola nas Costas, aterrissando na maior rede de rádios de entretenimento do sul do Brasil. Uma ótima quarta-feira pra ti, salve, salve, salve o mês de dezembro, que seja um mês muito produtivo pra todos nós. Foco, força e fé, vamos pra cima. A gente chega num oferecimento de Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas. Arroba Stock Center Oficial. Vestibular Online, Universidade La Salle. Aqui a sua nota do Enem abre as portas do mundo pra você. KTO.com. Gosta de esporte? Então te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da arroba KTO _ Brasil. Se tá em promoção, tá no Promobit. Baixe o aplicativo ou acesse promobit.com.br. Ivero, a solução completa para o seu negócio. Quem tá na live agora tá vendo. Temos personalidades dentro do estúdio. Cara, é inacreditável.
Não é o Gil, meu.
O Gil tá guardando o carro em volta do Jacone.
É, só um pouquinho, tia, que isso?
11 horas, 10 minutos, é o Bola começando na Atlântida. Vamos apresentar, rapaziada. Vamos começar pelo fantasma. Arroba Lele Bortolassi.
Gil Lisboa. Bom dia, pessoal. Queria já avisar a galera.
Dá tua agenda.
Posso dar minha agenda isso, agora já,
agora.
Né?
Agora tu vem, meu âncora.
Agora ele vem, ô. Bom dia, pessoal. É o seguinte, ó. Hoje eu tô em Novo Hamburgo, no Abbey Road. Inclusive, os ingressos estão no Simpla e no meu Instagram. Quem quiser ir, tá rolando uma promoção. Me chama no Instagram, arroba hoje o Lisboa. Baita. Que eu vou dar toda a barbada. Vai ser hoje às 9 da noite, Abbey Road, em Novo Hamburgo. A volta do Torcedor Louco. Vamos, meus colares, dar risada hoje.
Amor.
Todos os dias. No pote.
Ai, que momento bom da vida.
É, tá bom, bom pra ti, ô Lacai.
Alex Bagé.
Fala, rapaziada, bom dia. Pô, feliz pra caramba aí pelos meus amigos. Posso chamar assim, né? Embora talvez nem todos sejam, mas chamar de amigos o pessoal da bancada colorada pela comemoração, né? Afinal de contas,
não, nós temos que ficar triste.
Parabéns.
Nós temos que ficar triste.
É legal o título,
vamos,
é legal.
Vamos, Jaconeiro!
Olha o Gil, aliás, nele. Oficialmente, antes de Pedro Espinosa dar o seu bom dia, estamos lançando agora aqui um novo slogan que vai ser trabalhado, né? E vai ser distribuído para o povo colorado poder, né? A gente falou que teriam várias ações, né? Várias e várias ações, né? É, a matemática ainda diz que o Grêmio tem algum tipo de chance de ficar na primeira divisão. É, se a matemática não se confirmar, o novo slogan é o seguinte: Grêmio, mais rebaixamento que título. 3 rebaixamentos e 2 títulos do Campeonato Brasileiro. Esse é o slogan que lançaremos, né, com arte, com tudo mais a ser trabalhado. Esse é o primeiro passo, né, de várias ações. Serão várias e várias ações espalhadas pelo ano e espalhadas pelo mundo. Né,
mundo, daí tem, a gente tem daí as Libertadores.
Pode empatar aí, com a Libertadores.
Né, daí, a gente também tem.
Tá bom, não, tu tem
que mais. Fala mais um aí.
Tu é bom demais.
Só o Renato tem mais Libertadores.
Tem mesmo mais uma. Mundial?
Ah, nós temos. Tu é
bom demais. Renato,
traz o Renato de volta então.
Não,
traz de volta.
Valeu, vamos apresentar o
turno aqui.
É isso aí, cara. É isso aí.
Tá bom.
Rafael de Velho.
É isso aí. Quero avisar pro nosso amigo Cássio que a conta na KTO aqui tá aberta porque o tio acertou, né?
Ah, o tio não, né? Eu, tu e o Serginho Malandro.
Aí eu, 1-0.
Aí o Lelê também.
0. 1-0. 1-0. 1-0.
1-0. Tá, mas olha, Lelê, deixa eu perguntar, tu que tá aí na outra, viu? Na outra vida, o pessoal não ouve aí como é que é.
Não, mas falaram no meu nome?
Eu!
Veio um ouvinte premiado de ontem.
Tá bem, vamos pro ar então, 11 horas 13 minutos. Caiu de vez água no chope, né, cara?
É, acho que sim.
Né? Na tri, né, velho?
Claro que sim, há muito tempo.
Não, mas é que tá. Ontem um cara me mandou assim.
Agora a questão é matemática, né?
Não, claro, pode ter, claro. Mas um cara mandou ontem assim, ó, pra mim: Bah, Adams, caímos.
E eu disse, mano, não é o jogo de hoje, velho.
A gente tá, é que assim, tá caindo, vamos lá.
Desde o início,
a busca agora é pela matemática.
Se o Grêmio, né? ganhar amanhã, vai voltar em encheção de saco, que ainda pode salvar. Essa exatamente. É a pior parte. Nós estávamos agora ali na redação de GZH, logo acima aqui, discutindo justamente isso. Todas as composições possíveis. Se o Grêmio ganhar de São Paulo, vai voltar todo aquele tudo. Tralalá que pode ganhar, que pode voltar.
Ah, vai voltar aquele tralalá, vai voltar aquele arerê.
É, vai tomar. O Grêmio tem que tirar em 3 rodadas 6 pontos.
É muito complicado.
Não tem como.
Assim, ó, Bagé. Potter, o Grêmio tem que ganhar 3 jogos. Essa é a pior parte
não, do
Grêmio.
Pior, não, Bagé, mais do que isso. O Grêmio, que é a pior parte, eu concordo. O Grêmio tem que ganhar os 3 jogos e mesmo assim não tá garantido.
Essa é a pior parte. Pois é.
Vai rematar motivado.
O ganhar os 3 jogos, o Potter, na atual situação, é a parte mais complicada.
Potter, dá uma olhada. Puff, Bagé. Dá uma olhada. Ô, Giver, tu viu isso daí, velho? Galera do...
O Bagé tem que bater nele,
galera mesmo.
Tem uma hora que não dá mais
galera pra do Lives, galera do Lives Atlântida, vai ali, Gil, pra quem
hoje
não
tá viu. Divertido.
Vai ali pra quem não viu.
Tem mesmo, Bagé. Olha ali, cara. É o carregador da Graneiro aí.
Vocês forram esse troço com a roupa que o Bagé aparece lá no estacionamento, vocês aparecem o troço.
É que tem um puff em cada cor possível. É. Obviamente que todo dia eu vou estar com alguma cor do puff.
Todos os dias! Não me aparece sem camisa, Bagé, pelo amor de Deus.
11 horas 15 minutos, assistiram o jogo ontem.
Pega da minha cueca aqui.
Sim, primeiro tempo só.
Bom, mas Juventude, cara, fez por merecer,
né? Dominou. Finalzinho,
claro que sim, jogou bola, né?
Finalzinho foi um terror. Cara, né? Nem olha, mas o Juventude, o Campeonato Juventude, se nós olharmos os jogos, tá? Uhum. Com exceção, mesmo aquele jogo que o Juventude ganha do Flamengo no Jacone, que a bola para ali na água e tal. Se tu considerar a estrutura que o Juventude tinha, o Juventude perdeu 2 ou 3 jogadores fundamentais ao longo do campeonato. Uhum. O Juventude dificilmente fez um jogo ruim. O Juventude, mesmo jogos que ele perdia, ele jogava bem e contra a camisa pesada.
É, mas quando chega o Jairzinho ali...
Muda não, tudo, cara.
Melhora bastante.
É, tudo melhora bem. Bastante.
Mas o Juventude não fez campeonato...
E é o segundo campeonato de superação final do Jair,
vou né, resumir.
Cara? No passado ele fez com o Sport.
O Juventude não batia
gol, o Juventude jogou melhor do que o Grêmio o campeonato. Eu não tô falando em pontos, eu tô falando em atuação. Sim, é isso aí. As atuações do Juventude são melhores que as do Grêmio.
Tá invicto dentro de casa, Bagé.
Não, na vitória mano 6. A mano, que o Grêmio ganhou uma e o Juventude ganhou outra.
2-0
o Juventude
Grêmio,
foi muito melhor naquela atuação do que o Grêmio foi quando fez o 3-2.
E agora, parabenizar o Ricardo Bueno, né? Que se merda fosse ferida, tava todo sangrando, né? Bah, cara, ele errou aquele pênalti.
Mas que personalidade, né?
Total.
Tu erra um pênalti numa situação como tava ontem, estádio lotado e tal, uma possível permanência, provável permanência na Série A. O cara erra um pênalti. E aí ele vai lá depois.
E gol de 9, né?
10 minutos depois faz um gol.
Assim como ele fez lá em Goiânia também.
Mas no final.
Mas é que tem uns caras que afundam,
né? Não, mas no final de semana aconteceu isso com o Avaí, cara. O Edilson perdeu um pênalti dentro da ressacada.
E aí largou e bateu o segundo.
Aí o Valdívia bateu
o segundo. E aí o Valdívia veio e bateu.
É por isso que eu tô dizendo, quantos anos tem esse cara do Juventude, o Ricardo Bueno? Quantos anos tem?
Ele não é da primeira-feira, não é.
Mas deve ter o quê? 26?
Não, 30. 30 alguma coisa.
Ele é 26 e trabalhou com o Larinha.
Ele é revelado no Grêmio.
4 anos.
Ele aí, passou, cara, mas ele parece mais novo.
Não, mas é. Ele passou pelo Atlético Mineiro, saiu pro.
Sabe qual é que é o
pro Japão?
Se nós pegarmos todos os bolas nas costas desde o início do ano, vocês vão entender que o Grêmio ele não apresentou nada além do que ele já está apresentando. É muito triste falar isso, porque normalmente um time apresenta uma certa evolução. Estamos falando de um time que apresentou uma certa evolução, que é o Juventude. Um pouquinho, um detalhe ou outro ali, né? Pra construir algo de melhor, um pouco melhor. Cara, o Grêmio não construiu nem isso, cara.
Pedrinho, tá viajando.
O Grêmio não construiu absolutamente nada. O Grêmio não melhorou nada com relação a ele mesmo, tirando os dois resultados positivos vencidos sequenciais, que deram uma esperança, mas que lá, dentro da Fonte Nova... Foi tudo pro saco de
tudo
novo.
Bem, pessoal. Pedro,
eu vou te dizer.
Tudo bem, nada.
Mas só, nesse momento.
Não construiu nada. O Grêmio não construiu nada. O Grêmio, tudo que disputou, foi eliminado.
Neste momento.
Tudo.
É, foi tomba após tomba.
Tombo.
Castelo de cartas.
Claro, assim, cara.
Não, neste momento, aí, né, o Juventude joga o melhor futebol do Rio Grande do Sul. Sim, senhor.
Não, ah, é verdade. É,
joga
é
o melhor futebol.
Dá pra dizer isso.
Quem viu o jogo ontem.
É o melhor desempenho.
Cara, uma defesa bem armada, uma transição muito rápida. O Juventude é
aquele time. Engraçado que o Lucipano Potter ontem escreveu essa frase como se fosse minha e quem falou foi ele.
Qual frase? O Juventude
joga. Essa frase, quem tá jogando melhor hoje é o Sul, Juventude. Então não joga nada.
E termina sempre com galera. Segunda
divisão, uma coisa horrorosa.
E o pior é que é verdade.
Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, cara. É que teve uns 4, 5 lances do Juventude ontem que eles roubaram a bola do ataque do Bragantino. Eles ligaram rápido o contra-ataque e tu sempre via 2, 3 jogadores chegando junto lá na frente.
Querendo, né, Lelê? Querendo, principalmente, né? Querendo.
Justamente isso, Pat. E isso, claro, que causou um desgaste que trouxe o Bragantino pra cima no final da segunda metade do segundo tempo, porque o Bragantino tem peças mais interessantes do banco que o Juventude. É tudo muito lógico no
jogo. E o homem dessa transição rápida é o Castilho, cara. O que jogou de bola ontem, impressionante. Ele que fazia essa transição rápida da zaga.
O Juventude ganhou ontem. Apertado do Bragantino, sim, cara. O Inter empatou com o time
do Bragantino.
É 3 pontos.
É 3 pontos. Cara, eu sinceramente, a maior preocupação que eu tenho, eu bati nessa tecla ontem, falei no sala de redação, vou continuar falando. Os 3 dias que eu passei no mesmo hotel que o Grêmio estava concentrado, enquanto o torcedor do Grêmio me assusta.
Cara,
o Grêmio tem uma. Isso pode ser negado sem problema nenhum pela diretoria, eu vou continuar falando. O Grêmio tem uma ideia interna que o Grêmio foi perseguido pela CBF. E isso é assustador pra quem torce pelo Grêmio.
Ah, sério mesmo?
Só um pouquinho. Eu tô falando sério.
Não é um papo sem
zara. E o pênalti do Elias, né? Não,
mas aí que tá, Gil, por mais que...
É o Denis.
Ah, é o Denis. Todos os... Tá, não tá no ar, né?
Não falta cabelo no peito aqui, Alequim. Não falta cabelo no peito.
Todos os times, de maneira geral...
É um time campeão mundial, Alequim.
Em algum momento eles foram, entre aspas, beneficiados por um erro de arbitragem, e em algum momento eles foram, entre aspas, prejudicados. Porque eu não entro nessa que o juiz rouba, que o juiz é mal intencionado. Porque se eu pensar isso da profissão dos outros, eu vou permitir que pensem da minha também.
Ah, e a gente, então, além de tudo, né, Bajé, não estaria cumprindo o nosso papel de investigar isso aí.
Mas é que o ponto-chave é esse. O Grêmio tem uma leitura de que a CBF persegue o Grêmio porque o presidente Romildo lá atrás foi o incentivador da Primeira Liga, peitou a CBF e tudo mais. Isso é ridículo. O Grêmio perdeu 19 jogos. O Grêmio passou 19 jogos, é o equivalente a um turno inteiro. Nós ainda não jogamos todo o campeonato e já perdemos o equivalente
a um turno. Mas eu acho que essa lorota que eles estão espalhando por aí...
Eles querem que
a gente compre.
Isso é um
mas, eu acho que nem o torcedor vai comprar esse barulho agora.
Não vai.
Porque, assim,
mas isso preocupa.
Não, isso mostra. Não é só que preocupa.
Porque Bajé, geralmente os grandes que caíram, o presidente mudou.
O Grêmio é um caso inédito que o grande
vai,
que
caiu vai ficar.
Ainda só que será o mesmo presidente.
Eu só vou dizer
se ele coisa. Pensa isso.
Não, mas se ele pensa isso, a partir de agora também, eu ontem pedi pra torcida do Grêmio, humildemente, enquanto gremista, que estarei no estádio amanhã, que vá pro estádio. Que vá se manifestar a favor do clube, não desses caras que estão ali, velho.
Claro.
A gente tem que monitorar esses caras a partir de agora.
Não dá carinho.
A gente tem que estar muito próximo desses caras a partir de agora. Entender qual é a responsabilidade real do presidente
Romildo, pelo clube.
Do CEO, Carlos Amodeu, a responsabilidade dos pares do presidente. Sabe?
Ah, a gente precisa
entender. E fica um pedido humilde, assim, humilde mesmo, enquanto sócio do clube e torcedor como muitos, né? Que a galera do conselho fiscalize muito próximo disso. Pra que parem. Porque, assim, ó, o conselheiro ele fica brabo quando ele diz assim, ó, pra que serve conselho? Pra que isso e não sei o quê? Cara, vocês vão representar 8 milhões de pessoas agora, de fato. Peguem esse poder pra vocês, cara, e usem da melhor maneira possível. Não é, eu não tô dizendo assim, ó, que tem que tomar o poder no Grêmio. Eu tô dizendo que a gente tem que estar em cima,
não, cara. Não vai ter golpe!
Tem algumas que coisas,
em cima. É
algumas,
muito perigoso o que tá acontecendo,
cara. Tem algumas coisas
são
que...
São péssimos administradores. Pedro, há quatro anos,
o Grêmio tava jogando nessa época do ano uma final de Libertadores há 10 dias de jogar uma final do Mundial contra um dos maiores times de futebol da história, que era aquele Real Madrid. O Grêmio tava lá. Nós vamos começar a temporada jogando contra um Londrina, contra um Sampaio Correia agora.
Tombense,
essa turma toda. E aí, sabe o que acontece, cara? Sabe o que acontece? Só vai criando corpo aquela minha teoria de que tudo foi sorte lá atrás. Tudo foi sorte,
não,
velho.
Tem algum mérito, sabe por quê? Rapidamente.
Não é sorte e azar, Adams. É bom trabalho e
pode. Mas aí é que tá, mas a sorte, às vezes, ela chega num ponto.
A sorte ela não vem dela. Tu não ganha Libertadores, Copa do Brasil, com sorte. Tem o trabalho da competente da cadeira de base do Grêmio.
Não,
eu acho que é o seguinte.
Mas a categoria de base é anterior a essa gestão, cara. O Grêmio olha pra base em 2012.
É um bom trabalho. Desenvolve meu trabalho. Eu acho que tem um bom trabalho.
E até hoje é um bom trabalho.
Prepotência.
Até hoje é um bom trabalho.
Que cega o Grêmio, que acha que o Inter é o parâmetro. Começa a ganhar Grenal. Eu acho que tá tudo bem com os Grenais. Começa a levar surra do Santos, surra do Flamengo, surra de todo mundo lá pra cima. Cai do patamar, que tava no mesmo patamar, porque paga os mesmos salários. Quem é que traz o Douglas Costa pro futebol brasileiro? O Grêmio. Quem é que pode trazer o Douglas Costa? O Palmeiras, o Galo, o Flamengo.
E tá indo embora, né?
O Grêmio. Só.
Ah, não, peraí, tá indo embora?
Tá, outro.
É bom, ele veio como um raio. O
passado te condena.
Retro. Para vestibular online, Universidade La Salle, aqui sua nota do Enem abre as portas do mundo.
Aliás, os raios em Porto Alegre
pra
não
você.
Deram certo.
Vai, Lelê.
Puta, pior que tá difícil aqui. Tá difícil.
É, o além aí.
Seu óculos, o fantasminha não consegue, cara.
O Gasparzinho. Não é isso, pô. O Gasparzinho cego.
É uma coisa engraçada, meu.
Tá achando aqui, pera aí.
Tá, olha aqui, ô Adas.
Ah, vai.
Enquanto isso, sobre o que o Bajé falou.
Parabéns, Lelê. Achou,
achou. Tá, achei um aqui então, foda-se. Vai essa merda aqui mesmo. Tá, tá aqui, ó. A produção me mandou aqui, ó. Ó. Arroba futebol underline info. Por quê? O gancho é o seguinte: o Douglas Costa disse que não fica mais, né?
Não, não. Ele não disse, isso é uma informação que eu trouxe ontem.
Informação, e aqui nesse programa não se briga com a informação.
Ele já deu entrevista dizendo que ficaria.
Exatamente, é aí que vem o tweet retrô.
Ouvi dizer, inclusive, que tem um vídeo dele já confirmando que iria pro Qatar.
Só um pouquinho, Zé Gotão. Arroba futebol.
Eu quero ver se esse vídeo até amanhã vai estar estourado aí.
Eu fico em Porto Alegre se o Grêmio cair pra Série B. Não posso jogar a toalha. É óbvio que eu fico. Douglas Costa ao canal Pilhado no dia 1º de novembro
acabou
de 2021. Pilhado! Ele tá pilhado!
Meu, na boa, aí é a cordinha mesmo. Tem que fazer a cordinha, não vai botar o.
E essa declaração, só, Bajé, essa declaração.
É outro mundo, cara. É outro mundo.
Essa declaração é pra provar que não tem comparação entre Tyson e Douglas Costa. Não tem comparação. Tyson é maior, é ídolo.
Ai, não tem dúvida. O Tyson tem mais história do Inter do Douglas Costa no Grêmio hoje. Isso é óbvio, mas aí é outro papo.
Existem algumas coisas.
O Tyson pode largar a barca. O Tyson
personalidade.
Vamos ouvir a galera.
Só um parênteses. Jogo rápido. É, lembra, o Bajé falou, só pra não perder essa. O Bajé falou, né, sobre a questão da arbitragem. Numa dessas entrevistas agora aí do Dennis Show e tal, dessa. Teve. Ele falou dos 5 pontos. Nossa, que o Grêmio tinha perdido 5 pontos por arbitragem. Viu onde é que o Grêmio ia estar se tivesse 5 pontos a mais?
E eu tô mentindo.
Um pouquinho à frente do Bahia,
é
isso?
É. É, um ponto à frente do Bahia. Mas, ou seja, continuava na zona de rebaixamento.
Mas aí não dá, aí tu cara. Tem que tirar pontos de todos, entendeu? É por isso que eu digo. Eu penso que em algum momento, se a gente fosse analisar, todos, ou pelo menos a grande maioria dos clubes participantes do Brasileirão, tiveram algum erro do árbitro que os favoreceu.
E Bajé, aí ninguém
berra. Falou nisso, Bajé. O torcedor do Grêmio vai ter que escolher qual discurso ele vai aceitar pra cair pra segunda divisão.
A gente só berra,
ou vai aceitar que foi a arbitragem que rebaixou o Grêmio, ou vai aceitar que o Grêmio é incompetente.
O torcedor
pra mim, serve que o torcedor do Grêmio, pense que era arbitragem. Não, tá ótimo pra mim.
A torcida não pensa isso, Potter. Isso
torcedor,
é a
eu sei que não pensa.
Noveleto.
Por que tu acha que o Denis Abraão fala isso aí?
Mas o torcedor já fez a leitura.
Porque é engraçado.
O torcedor já fez a leitura. Só que é importante que a gente traga isso como informação, porque eu, sinceramente, estou assustado. Porque internamente se tem um pensamento. Vou ser mais
direto. Quem é o novo presidente do Grêmio, Bajé?
É que o presidente Romildo Bolzan ainda fica até o final de 22.
A tendência é que o Carlos Amodeu apareça como um ungido do Romildo. O Romildo iria ungir Paulo Luz.
Não, vai
assim
brotar
como, o... Peraí, assim como
ungido,
ele...
ungido, cara.
Não. Calma.
Não tem mais ungido agora.
Eu
não
sei.
Será o Carlos
Biedermann. Era o caminho natural que o Pedro está querendo
exatamente,
dizer.
Exatamente. Se as coisas não tivessem acontecido...
Isso sim.
Da forma como estão acontecendo... Naturalmente o Amodeu seria ungido pelo Romildo.
Quantos CEOs o Grêmio teve nesses últimos 2-3 anos?
Nenhum.
Não, era o Zanke.
Nenhum,
aí Potter. Aí sai o Zanke depois da Libertadores de 17. Depois da Libertadores, do título da Libertadores.
Eu acho que teria
vários CEOs. Troca o CEO. Só que o Carlos Amodeu, por exemplo, ele foi o cara que mais perdeu força interna e externamente hoje com o Grêmio. Eu só quero pegar, para não deixar passar, a questão contratual do próprio Douglas Costa. Para que o Grêmio não tivesse que pagar pelo empréstimo do tempo que ele ainda tinha de contrato com a Juventus, foi feito um primeiro contrato em que, tipo, é como se o Grêmio assumisse o contrato que ele ainda tinha com a Juventus.
Perfeito.
Que vai até o final do ano. Então, em dezembro, ele já não teria esse contrato. Porém, ele já tem um contrato de gaveta feito com o Grêmio. Uhum. Que, pela informação que eu tenho, não vai ser ativado, porque em janeiro ele já iria
pro Catar. Então, o Grêmio não teria um prejuízo de continuar pagando ele nem
não,
nada.
Não.
Isso é interessante. Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, posso até me incomodar, não tem problema. A proposta do Bola é rir, mas eu vou falar. Enquanto o Renato tava.
Fala dando risada.
Enquanto o Renato tava no
Grêmio. Fala descontraído.
Enquanto o Renato tava no Grêmio, o Amodeu não pisava no vestiário.
Mas eu não sabia.
Agora eu vou contar outra pra vocês.
O Kahneman, quando dá aquela declaração, quando ele fala assim. Ele joga merda no ventilador.
Claro, né? Que ele joga.
Aliás, não é só o Kahneman agora, né? Mas enfim, vamos lá. E aí o Kahneman tava direcionando pro Amodeu, né?
Claro que tava. Aquele discurso do Kahneman naquela
entrevista. Inclusive, alguém tem o livro do JP pra eu ler?
Eu tenho,
ele me mandou.
Eu quero, 10
pila pra
ti. Não, pode ser.
10 reais.
Quero ler.
O JP escreveu antes do Grêmio cair,
uhum,
o testamento do Grêmio nesse ano. É incrível. Porque ele não tem nenhum. O JP, bom, pra quem não sabe, é o JP Fontoura, ele foi assessor de imprensa do Grêmio durante vários anos. João Paulo, desculpa. Principalmente os anos vitoriosos do Grêmio. Quando o Grêmio reverte a gangorra aqui no Rio Grande do Sul e ganha as coisas todas, né? E aí ele escreve dos seus tempos de lá de dentro, assim. E aí ele vai contando como é que era o Grêmio. E o Grêmio tinha duas pessoas centrais, claro, o presidente Romildo e o Renato, e tudo girava em torno deles. Ninguém mais conseguia dar opinião ou ter alguma opinião mais forte. E o clube foi entregue ao Renato, que, claro, tinha todo... Como é que se briga com uma estátua?
O futebol foi terceirizado pro Renato.
O Potter,
sabia, que fique claro,
teve um momento...
O Diverio sabia disso, eu que acompanho o dia a dia sabia disso, claro, que é um cara que trabalhou dentro do Grêmio contando de dentro para fora. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, sem entrar na analogia... Isso é. Bom, o livro tá correto, tá tudo feito pelo JB. JP, eu não tô desmerecendo o que ele disse. É a visão de alguém que tava lá dentro. Mas, tipo, repito, eu, Diverio e outros tantos da imprensa que acompanhamos dia a dia, nós já sabíamos disso tudo. O futebol foi terceirizado ao
Renato. Tem uma coisa, Adams, que eu vou falar depois. Que é
depois a gente tem um entrevistado.
Boa, departamento médico. O departamento médico do Grêmio. Fica pra amanhã, então. Departamento médico do Grêmio.
Boa.
Departamento médico do Grêmio tem que ser estudado pela NASA. Tá certo? Amanhã eu falo mais sobre isso.
É 999-847.
11h30. 11h30. Não, não faz isso. 11h30. 11h30. A gente já volta.
Não tá no ar,
pode salvar.
Atlântida, a rádio oficial da sua vida.
É a rádio da minha vida, melhor vibe do FM, 26 minutos pro meio-dia, de volta com Bola nas Costas aqui na Atlântida, num oferecimento de Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas, a Manchester brasileira. Vestibular online, Universidade La Salle, por falar em Canoas, olha aí, ó. Aqui sua nota do Enem abre as portas do mundo pra você. KTO.com. Gosta de esporte? Então te registra pra dar uma brincada com a rapaziada do Bola. Quer saber mais? Chama no Insta, KTO_Brasil. Se tá em promoção, tá no Promobit. Baixe o aplicativo ou acesse promobit.com.br. E Vero, a solução completa para o seu negócio. Eu falei da Universidade La Salle, deixa eu dar um recadinho aqui, rapidinho. Essa dica é para quem fez Enem, transforme sua nota em desconto. Isso mesmo, na Universidade La Salle, sua nota do Enem abre as portas para o mundo e ainda vale até 60% de desconto em todo o curso. Estude numa das 10 melhores universidades privadas do Brasil e abra as portas do mercado. Preste atenção, a partir da sua nota do Enem, você tem descontos progressivos que chegam até 60% em todo o curso na Universidade La Salle. Não tem mistério, nem letras miúdas. Apresentou, ganhou. É assim na chincha, o famoso fio do bigode, meu caro Lelê.
E fecho, hein?
É, olha só.
Estude num campus completo com professores do mercado e tenha materiais didáticos diferenciados, mas a conexão com a gigante Google. Inscreva-se já, unilassale.edu.br/vestibular. Vou repetir para a turma. unilassale.edu.br/vestibular. Você pode, você merece estudar numa universidade moderna, conectada e completa. O mundo é maior para quem faz o vestibular online. Universidade La Salle, um beijo pra galera da La Salle que tá junto com a gente aqui no Bola. 24 minutos pro meio-dia, aí, de volta, ó, com Bola nas Costas. Fala, acho que eu tô falando.
Fecho. Não, é a dica da educação, né? Pra tu não ser um CPF, um cara nada a ver.
Quantas faculdades tu tem?
Eu tenho duas e um QI 180.
Muito
pra bem. Alinhar comigo no grid de largada, tem que ser que nem o filho do Nelson Piquet. Tem que ser chutado pelo Briatore.
Ah, e essa aí é a chance também da nossa parceria de fazer o Gil voltar a estudar, né?
Nunca tá. Vai,
tá precisando.
Bacana, né, bacana.
Ai, ai. Diz que é o cara ser profissional, né?
É isso aí. Porque ele tentou pegar a mina do Briatore. Não sei se é real, né? Cara.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos executando o hino do Esporte Clube Internacional, porque hoje temos visita no Bola nas Costas. Lelê Diobaluaiê fez as vezes de produção do programa. E hoje estamos recebendo aqui o campeão do Brasileiro Sub-20, Anthony, goleiro do Internacional.
Vamos! Vamos, alemão!
E um maluco da internet, que hoje é um cara responsável, é diretor da Sub-20 do Internacional, meu brother, nosso amigo de muitos anos, Luiz Carlos Milano também.
Aê!
Vai, só paguei. Queria pedir pro Milano que o Milano apareça menos e o goleiro apareça mais. Mas,
óbvio. Né, não, cara, né? Mas a câmera, mas a câmera pega os dois.
Arruma melhor ali que o torcedor do Inter quer ver agora o André.
O goleiro é muito
alto. Não, não, é o Potter que é o retorno interno, que é o note ali, ó. Isso, girar um pouquinho ali.
Agora sim, porque o Milano não aguenta mais ver
a câmera. Boa, agora foi.
Não, e também é saudade, difícil, Potter, também é difícil enquadrar.
Muita saudade.
É difícil enquadrar o Anthony. Quanto é que tu tem de altura, Anthony?
1,94.
Até temos que levantar esse
microfone. É que levantar
muito.
Não. Gil, ajuda ele, hein?
Vai, Gil.
Faz
alguma coisa. Colocaram o pedestal do Nelson Ned pra ele falar ali. O cara tem 1,94m.
Tem que botar o do Sérgio Reis, né?
Não.
É muita maldade eu falar pro Antônio que ele só vai ser titular do Inter quando tiver 26 anos de idade ou não?
É, talvez 27, né?
E aí, Antônio? Como é que tá, meu? Tudo certo?
Tudo certo. Primeiro, saudar a todos. Um bom dia.
Bem-vindo aí, velho.
Bom dia aos ouvintes.
Já conheci o Bola, velho?
Já, até comentei com o Milano antes de vir aqui. Meu pai já acompanhava um pouco, ele que me mandava muitos memes, que é postado ali no Instagram. Uhum. E aí comecei a acompanhar por ali já vocês. E é uma felicidade grande estar aqui, né? Estar representando, acho que, acima de tudo, o time, a equipe Sub-20, que teve essa conquista aí. Primeira vez que a gente é campeão nesse molde, que é feito pela CBF. E estar representando eles aqui é motivo de alegria, né?
Que massa.
Agradecer aí a todos pela oportunidade.
Quantos anos tem, Antony?
19.
Já transou, já?
Tu diz hoje ou...
Hoje dá não, né? Muito cedo.
Ô, Antony, tem uma característica...
Só pra quem não lê, ele não respondeu? Só pra quem... Depois a gente faz futebol.
É o bola pra tu entender quando tu vem aqui, tá? Tu vai ser o que menos vai falar. A gente vai falar mais, tá?
Porque a gente pergunta e a gente... Responde. Bem-vindo ao meu mundo aqui.
Perdeu a virgindade com quantos anos, Antony?
Pode falar.
É sério? Pergunta séria.
Não, é sério isso?
Pergunta pro teu pai. Pergunta pro teu pai como é que é o programa. Então.
E até sobre isso, foi pago ou foi no amor mesmo?
Pelo amor de Deus.
Ô, Antony, quanto tempo de base do Inter, cara?
11 anos.
11 anos, velho.
Rapaz. Tu é da onde?
Eu sou natural.
Mais pertinho, cara. Mais pertinho, assim, é que nem eu tô fazendo aqui. Aí.
Eu sou natural de Três Coroas.
Três Coroas. Aqui pertinho,
de Porto Alegre. Tu tem 19 e tu tá 11, numa conta rápida, começou jogando com 8 anos. Como é que fazia? Tu ia e voltava pra Três Coroas?
É, na verdade, começou numa seleção aos sábados, né? Eles selecionavam jogadores pra base. E eu comecei na categoria acima. E aí, com 10 anos, eu entrei na base mesmo. Que era aqui no Beira-Rio, comecei no Parque Gigante, no Terrão
ali. Mas tu jogava lá? Chegou a jogar em Três Coroas?
Muito pouco.
Tá.
Cheguei a jogar num time de campo e eu já tinha amigos aqui.
E outra, não dá nem pra jogar nada lá, cara. Tem que cuidar com as formigas.
Tu é budista?
Mas, cuida com a formiga, mas vem cá, cara. Como é que eu vou cuidar com a formiga? Eu vou chamar o tamanho de uma bandeira aí pra ir lá, hein? Mas vou acabar com aquela troca lá.
Eu quero falar um pouco, cara, sobre essa campanha. do título sub-20, porque na realidade o Inter não era nem de longe um dos favoritos, né? E acho que o Milano pode falar isso com a gente também. Porque eu tenho essa dúvida. O Inter disputou todas os matas fora de casa por causa da classificação no primeiro turno, é isso?
Isso, cara. É isso aí, Lelê. Primeiro, bom dia, pessoal, né? Bom dia a todos, obrigado pelo convite.
É um baita sem vergonha, já até fez esse programa, né? Tu fez alguma
lá
vez,
aí, né? Lá na época
da Tele Grenal, né?
Lá em cima, estúdio, né? Exatamente, cara. Nós classificamos em sétimo, né? Como é que é hoje o Brasileiro Sub-20? É turno único de 19 jogos, são 20 equipes. Classificam 8 e vai para os mata-matas. Primeiro
coitado. Como era o Brasileiro até de 96?
Isso aí.
Mais legal, né?
Velho formulismo.
Muito. O raiz.
Né? E aí, cara, o que que aconteceu? Nos últimos 6 jogos que nós tínhamos, nós não podíamos perder se a gente quisesse classificar.
Ah, isso na fase classificatória. Na fase classificatória.
E aí nós ganhamos 5 e empatamos uma, né? Nós ganhamos uma, nós vínhamos de 3 derrotas. E aí nós ganhamos uma, empatamos outra e ganhamos as últimas 4.
Tu tem um DVD disso aí, Milano, pra eu largar lá no Grêmio pra eles aprenderem como é que ganha 5 e empata uma?
E mesmo
assim. Não fala cara, assim, Pedro.
Tu vê como o campeonato ele foi disputado, que mesmo assim nós classificamos em 7º lugar.
Bah.
Né? Aí nós todos os. Nós só decidiríamos em casa se nós pegássemos. Se o Vasco se classificasse em alguma
temporada. Que era o oitavo.
Né? Que
era o
oitavo. Quem é que chegou em primeiro nessa fase de Flamengo. Foi Flamengo, Palmeiras, forte. Atlético Mineiro, São Paulo, Atlético Paranaense, Botafogo, Inter e Vasco.
E aí o Inter pegou na primeira fase de mata
Palmeiras.
O Palmeiras, que Palmeiras. Era no caso o segundo.
O segundo, né? Colocado.
Porque daí é sempre o primeiro contra o oitavo. Né?
Que saudade disso aí.
Isso é a melhor das fórmulas.
Aliás,
é
olha o detalhe, Milano, né?
Milano. O Adas falou que a Brasil de 96 que o Antony não era nem nascido, né? Olha que loucura isso.
E nos mata.
Lelê nasceu em 2002, Lelê.
Nem eu também,
sou de 97.
Milano, a grande notícia da categoria de base do Inter esse ano foi quando chegou o Gustavo Grossi, né? Que fez todo o trabalho no River Plate. Sempre tinha um garoto do River Plate entrando no time e sendo titular e depois fazendo gol e aí sendo vendido depois para contratar jogadores melhores, por isso que o River foi o maior time da década passada. Já tem a mão do Gustavo Grossi nesse título?
Com certeza, tem a mão do Gustavo Grossi, tem as mãos do Antony também, né, cara? Mas tem mão de muita gente. Isso é muito importante. Hoje, Potter, tem um trabalho sendo feito coletivo, né? E isso é muito legal de ver, cara, porque lá todo mundo tá empenhado em trabalhar duro, em ajudar o clube, em fazer o Inter realmente aquele celeiro de ases que a gente sempre foi, né? E melhorar isso cada vez mais.
O que é o trabalho dele? Eu tenho curiosidade para saber como é que é esse cara.
Ele é hoje o nosso executivo da base, ele é o nosso, né? É ele que comanda toda a base nessa parte de profissionais. E nós temos na parte política o Felipe de Oliveira, que é o diretor-geral da base.
Ele trouxe alguém com ele da Argentina,
Hugo? Ele trouxe o Luiz, que é o supervisor dele, vamos assim dizer, que é o cara que está junto no campo, que acompanha mais.
Que também estava no projeto do River.
Tava, mas o Luiz já tava no Brasil há muito tempo também. Ele trabalhou em clubes do Nordeste.
Tinha uma pousada em Garopaba.
Campinas.
E o Felipe, o Felipe de Oliveira teve um tempo fora do clube, né? Lá em 2005 ele teve por ali e agora voltou, né?
Ele foi candidato à presidência.
Isso, eu me lembro.
Se afastou, mas ele é conselheiro do clube há muitos anos.
É um cara muito bacana.
E sim, Potter, o trabalho do Grossi hoje é fazer com que as diretrizes do nosso plano de gestão ou do nosso projeto sejam executadas, né? Porque como é que é o clube hoje? A parte política tem que dar as diretrizes para os executivos, para os profissionais executarem essas diretrizes. E o trabalho do Grossi é esse, e ele tem nos ajudado muito com todo... para olhar para o projeto com mais calma e nos ajudar ainda a melhorar aquilo que a gente já estava prevendo. Então, com certeza, cara, tem dedo do Grossi, tem dedo de muita gente aí, inclusive, Potter, pouca gente sabe disso hoje, tem uma mão muito grande do profissional, porque tem um cara que é fundamental hoje nessa questão de integração base profissional, que é o Julinho Camargo.
Ele tava na foto, eu vi ele na foto.
E o Julinho hoje, cara, nós temos o apoio hoje do nosso vice-presidente de futebol, que é o Papaléu, do Paulo Braz, que é o executivo do profissional, do Diego Aguirre e da sua comissão, ajudando os meninos a irem pro profissional treinar, né, e descerem para jogar alguns jogos da Sub-20. Isso faz parte
de um processo parecido com o que rolou com o Alisson, né? Não foi isso que aconteceu com ele lá atrás?
Tu já treinou profissional? Já,
eu tive no início do ano, agora, quando o Danilo Fernandes se machucou ali um período, Eu subi pra suprir nos treinamentos.
Você subiu mais?
Mas tu chegou a ser relacionado em algum jogo?
Mas é Cuiabá. Até junto disso.
Agora.
Aí, pra quem não te conhece, isso. Do torcedor, principalmente o torcedor do Inter, quais são as tuas características? Tu é um cara que gosta de jogar com os pés, tu é um cara que tem facilidade, tu é um cara de saída de bola, tu é um cara de reposição.
Cara, eu sempre digo, eu tenho a minha característica de trabalho e eu consigo. A parte cognitiva minha, uhum. Ela é uma. Ela é rápida, assim, eu consigo
assimilar bem. Tipo os ouvintes do Bola.
No Twitter, nesse momento.
Ou os participantes.
Eu consigo assimilar, assim, os movimentos, o que, que precisa ser feito, o que toda a comissão pede.
Então... porque tu é capitão, né, cara? São raros os casos de um goleiro com liderança, né? Porque às vezes tem uma ideia lá que o goleiro é quem tá mais distante da maior parte do jogo. Ah, não, ele não vai chegar no juiz e tal. Então, pro cara chegar a capitão, ele tem uma liderança natural.
Como é que surge na tua vida o gol? Porque, pô, o cara é alto, né? O cara já começa, pensa, vôlei de quadra, basquete...
O Taffarel foi assim. Taffarel era jogador de vôlei.
Era jogador por isso.
Tinha 1,81,
né? Mas é menor que o Antônio.
Como é que tu disse, bah, cara, você é goleiro?
Não, na verdade eu comecei...
Pedro, ele não jogava nada na linha.
É verdade. Mas tem a ver com as carreiras de alguns... O Milano tava falando ali sobre o Grossi. E aí a gente falou que, por exemplo, tem o dedo de muita gente. O Gil é escasso. O Gil é um sucesso na comédia. Mas tem o dedo de muita gente pra ele chegar nesse
momento. Isso.
Mas fala aí, Antônio, manda aí.
Não, eu comecei no... Primeiro faltou qualidade, isso é verdade. Pra jogar na linha. E, seguramente, eu tava... Na verdade, era no colégio, assim, eu tava... Era uma interclasse entre escolas. E aí faltou goleiro. Eu falei, vou tentar. E aí peguei a luva que era do meu primo, tudo emprestado. Fui, não tomei nenhum gol, a bola não chegou a gol mesmo.
Muito bom. Guarda a estatística, não tomou gol.
Gostei da área ali, vi que era onde me encaixava melhor, né?
Bacana, cara.
E aí o resto é história, né? 11 anos aí na estrada.
Que curioso, cara, uma coisa assim, a gente olha pra ele e vê, daí faz um filme assim dos goleiros do Grêmio, agora que subiram ali, o Chapecó,
o Breno.
Não, a gente vê o Daniel no Inter também, né? A gente vê essa turma. Como essa galera é diferente do perfil tradicional de boleiro, né? O goleiro, ele é diferente do perfil de boleirão.
E é o que mais treina. O goleiro. Cara, a sessão de treinos de um goleiro profissional, né? Sozinho, é o que mais treina, cara.
E Anthony, e esse jogo contra
o Cuiabá... O Anthony parece um dos guris da TI aqui, velho.
Esse jogo contra o Cuiabá que tu foi
relacionado... Só que os daqui são anões, né?
Que tu foi relacionado, assim, viajou com o profissional e tal. Descreve pra gente um pouco dessa emoção, assim, de... Porque, tudo bem, a gente tá aqui pra falar do título do Sub-20, mas o objetivo de todos vocês é chegar no profissional. E depois eu vou perguntar pro Milano quando é que... Porque a torcida quer saber quando é que esses resultados do Sub-20 vão aparecer no profissional. Já vai te preparando essa resposta e eu vou fazer ela.
Fez agora. Já.
Anthony, como é que foi essa emoção de viajar junto com os profissionais?
Eu, na verdade, como eu comentei, eu subi pra suprir
Tu já tava treinando.
Isso,
já
a lesão do Danilo. Isso. Ali no início do ano. Sim. E aí continuei, e aí eu já tinha sido relacionado pra alguns jogos. O primeiro contra o Sport, aí depois eu fui contra o Bahia, que a gente ganhou de 1-0 lá.
Um abraço pro Bajé.
E tava no jogo contra o América, que o Denilson foi pro gol, eu tava também no banco, e agora contra o Cuiabá. Então, cara, era um negócio surreal, né? Eu até comentei na minha apresentação lá no meu trote que eu escalava os caras no Cartola e pra mim tá ali...
Ah, isso é show, né?
Pra mim tá ali na realidade deles, é um choque no
início. Chegou a cantar, né? No teu trote?
Eu cantei.
Canta um pouquinho ainda. Não, eu tenho outra pergunta pra ti, mas menos constrangedora. Tu namora?
Namoro.
Tá, então deu.
Ó, já ganhou do Gil.
Não precisa de muito, né?
11 horas 49 minutos, o famoso 11 pro meio-dia. Anthony.
Há quanto tempo?
Aproveita que tu tá no microfone mais poderoso do sul do Brasil.
Não tá no ar isso, né?
Manda um beijo pro neném.
Te consagra, né?
Tu namora há quanto tempo?
1 ano e 10 meses.
Tá, então manda um beijo pra ela que tá te ouvindo agora.
Gabriela, Clara Araújo. Um beijo pra você e eu te amo, meu amor.
Peraí, dá pra melhorar.
É o nosso goleiro!
Dá pra melhorar.
Dá nada, vai melhorar
ainda
teu time.
Bem, ainda bem que ela já é namorada.
Olha, vai melhorar teu time, Bajé.
Olha como dá pra melhorar. Promete pra ela que quando for pra Europa, ela vai junto.
Ela já sabe.
Milano.
Deixa eu só fazer uma pergunta. Ô, Antônio, aqui a gente fez uma pergunta, cara. Não sei se tu é colorado desde criança, enfim, mas...
Ah, palmeirense.
A pergunta é pra ele, querido.
Feliz Natal.
Deixa eu falar!
Ô, Magé, não quer pegar um café pra tu?
Puta que...
Pô, o cara é goleiro do Inter. Eu não sei se tu é colorado. Não, ele torce pra seleção
mas de Marte. Mas ele pode torcer pro time que ele quiser. Eu só quero fazer uma pergunta.
Hoje ele é maior que o Bagé?
Mas muito maior. Quer dizer, não de largura, né? É, ô, Anthony, olha só. É, qual que é o teu ídolo? Goleiro, qual que é o teu goleiro ídolo do Internacional? Tem algum que tu te espelha?
Não precisa ser do Inter, amplia a parada.
Não, mas eu queria do Inter mesmo.
Que baita pergunta. Não atrapalha ele, vai pegar um café.
Cara, eu sempre comentei. A gente tem as inspirações, eu tenho as minhas inspirações, mas os. Cara, eu sempre. Tentei pegar o melhor de cada um, né? Eu sei que é uma fala meio pronta, mas... Eu sempre... Ali... Pô, eu convivi um tempo com o Danilo. Convivi um tempo com o Lomba, com o Daniel. Cara, são caras que têm uma bagagem muito grande. O Daniel no Inter, o Lomba e o Danilo em outros clubes do Brasil. Então, o cara pega um pouco. É, pela identificação, pela história, o Alisson é um cara que hoje... Tá no... Um cara que eu me inspiro muito, sabe? Porque ele tem uma história. Ele tem uma bagagem muito grande no Inter. Ele vem de uma história, tem um tempo... Desde de pequeno também no Inter. E pelo jeito que tudo ocorreu na carreira dele, eu me inspiro muito também nele por essa identificação.
E aliás, ele falou do Alisson. O Alisson agora. Virou titular do Inter porque ele é trabalhador.
É, e aliás,
ele falando... topou uma barca de sair do profissional pra ir jogar o time B. Quem não é profissional? Desculpa falar que profissional.
Era aquela assim. Copinha, né?
A copinha com o Klemer. E aí deu uma sequência de um monte de gente machucada, inclusive o irmão dele, o Muriel. E aí o treinador era o Abel, vai lá e pergunta pro Klemer: quem que tu acha que eu coloco? E ele assim: olha, eu não sei como é que tá o Agenor aí, tá? Porque eu não tô. Agora, esse menino, o Alisson aqui, tá. Tipo assim, tá a gente pronto. Cresceu na competição por causa desse cara. Ele tá pronto, se quiser botar, ele bota. Aí o Abel botou
o resto da história. E é por isso que eu fiz essa pergunta, porque são 11 anos na base e com certeza ele vai olhar pra jogadores que tiveram a mesma trajetória pra poder.
O Milano vai lembrar, Lelê, dos dois, entre o Muriel e o Alisson sempre foi mais goleiro. E aí ele trabalhou e ele trabalhou e chegou. O
Inter sempre se dizia isso, mas é que isso
entre os irmãos ali, né?
Cara, isso. Sempre se dizia que o Alisson poderia ser mais goleiro que o Muriel.
Uhum, uhum.
Mas isso tu nunca sabe o que vai acontecer.
A dupla revela muito goleiro, né?
É verdade.
A dupla revela muito.
E aliás, falando em Alisson, a gente falou do Taffarel antes, né? Pra quem não sabe ainda, ontem o Taffarel foi confirmado como novo preparador de goleiros do Liverpool. Aliás, vocês viram a foto no Instagram dele?
Não,
entrando em Anfield. Uau, cara, o Taffarel merece tudo. Tudo
pô, nós podia, melhor. Vamos tentar marcar com ele, cara. Vamos tentar marcar com ele. Bah, agora, boa. Principalmente pro início do fim da temporada.
Luiz
aí, né?
Caldas Milano. Quando é que a torcida do Inter vai começar a ver mais jogadores que vêm da base? Porque no ano a gente ganhou a Copinha, esse ano ganhamos sub-20, mas a gente quer saber de título no profissional. E a gente já tem visto alguns meninos que estão sendo contratados, inclusive de fora, o Carlos Palacios e tal. Mas a gente quer saber de todo esse projeto. Quando é que a gente vai começar a ver isso aí dando resultado no profissional?
Eu, sim, Lelê, eu acho que isso já está acontecendo. E eu te digo porque se tu olhasse para a sub-20 do Inter há 6 meses, o que todo mundo dizia, tá? A geração que ganhou a Copa São Paulo já foi toda, já subiu toda e não tem mais ninguém para subir. Aí hoje nós temos lá, só para vocês entenderem o processo, quase todos os dias o profissional pede atletas da base para ir treinar lá.
Todos
quase
os todos dias. Os dias,
ótimo. Tá? Isso é uma recorrência nossa. Tranquilo. Então os meninos vão lá, começam a treinar e tudo mais. Legal. Em alguns casos, e eu já vou citar 3, que é o caso do Vini Melo, do Cadorini e do Questinha, eles já estão treinando diariamente. Eles estão treinando com o profissional já há algum tempo, né? E em alguns jogos específicos, eles descem na sub-20 para jogar.
Ótimo,
tá?
Ótimo.
Aí tu pega um jogo como o Cuiabá.
É que é importante deixar isso claro, tá, Milano? Claro. Porque a torcida precisa saber dessas informações.
Mas isso desdobra. Só como é que é feita essa ligação? Tipo, o cara te avisa um dia antes, é isso. De manhã, como não, é que é isso?
É normalmente final de tarde ou de noite, o profissional e o Julinho Camargo,
uh-huh.
Né? Como é que funciona? A comissão do profissional, junto com o Julinho Camargo, fala com a comissão da base pra definir quem são os... a gente precisa amanhã de um goleiro, de um volante e um de um meia. Quem é que vão mandar? Porque daí tu tem que olhar calendário. Pra você terem uma ideia, cara, a gente teve jogo do Campeonato Gaúcho ontem, tem jogo amanhã e tem jogo sábado pelo Gauchão ainda.
É apertado, né?
Não, é surreal o calendário, tá? Vindo de um jogo domingo. Então tem que analisar um monte de questões pra ver quem é que tu vai mandar pro treino. Essa é a primeira parte do processo, eles irem pro treino, né? E o Julinho fica lá, cara.
Mas essa comunicação é diária?
É diária,
claro.
O Julinho tá aqui, inclusive.
E o Julinho fica lá.
Só se eu fosse metade do Julinho.
E o Julinho fica todos os dias, cara. Ele acompanha os guris no treino e pós-treino ele sempre chama os guris pra conversar, pra ir explicando o que tem que melhorar, o que tem que fazer, dando opinião.
Parece a casa do Gil, cheia de guris.
Pra que eles vão se acostumando com o ambiente. Em algum momento, o que o profissional faz? Cara, agora eu quero ficar com esse moleque treinando aqui conosco. Mas o que que acontece? Se o menino não só treina,
claro,
ele também vai perder uma outra parte final da formação
dele, que
é importante. É. Isso, cara. Competição. Então, eles descerem conosco e treinarem lá é bom pra todo mundo. E vou dizer pra vocês que essa metodologia mudou a partir desse ano. Tá? O clube enxergava de outra forma. Subiu, não joga mais. Subiu pro profissional, o cara pra treinar não desce mais pra jogar.
Bem lembrado.
E hoje, cara,
bem lembrado.
E hoje a gente conseguiu melhorar isso. E falo pra vocês que, ó, eu era um cara que pensava assim, viu? Lá, há alguns meses atrás. E hoje o clube inteiro apoia essa questão do guri treinar lá e jogar aqui pra minutar, pra pegar confiança, pra ele conseguir ter essa sequência, né? E aí, cara, só pra finalizar, o Tauã Lara entrou contra o Cuiabá com 17 anos.
Sim, sim, né? Sim.
Então,
sim,
assim, Lelê, o que que eu peço pra nossa torcida agora, cara, e tu sabe o quanto que a gente quer que dê certo o projeto, é que a gente tem que ter um pouquinho de calma.
Né?
A gente não pode, porque assim, ó, depois que o guri sobe, cara, tu tem mais um ano e meio de lapidação dele ainda.
Não é só pedir o menino, né?
Tá pronto.
É ter paciência.
E cara, isso é um processo e cada um vai ter a sua maturação, uns um pouco antes, bom, uns um pouco depois. Isso faz parte, claro,
A gente tem 10 segundos, gurizada.
Com essa fala, então a gente descobriu que quem tocava a conta do Milano não era ele, era outra pessoa.
É que muda,
porque, né? Porque lá não tinha paciência lá, né,
Milano? É, era zero paciência. Sério, né? A gente tem que encerrar assim, ó. Antony, tu quer deixar um recado aí? Isso. Milano quer deixar um recado aí? Tipo, vamos tirar uma foto com essa taça maravilhosa, mas o microfone é de vocês. E obrigado, tá, cara? Obrigado
mesmo,
Tito. Foi muito massa. Eu vi alguns jogos e tamo junto.
Vamos, Inter! Eu tenho que agradecer aí o apoio dos torcedores, né, cara? E a oportunidade do clube que ele tá dando pra todos nós, a Sub-20 ali. Eu acho que, cara, o título foi resultado de todo o trabalho ao longo do ano. Todo mundo, quem tava ali no nosso dia a dia, sabe o que a gente ralou, o quanto foi difícil ficar fora do centro de treinamento. É, muita gente longe da família, era pandemia, então o cara veio se acumulando, e acho que o título é resultado de muito esforço, sabe?
Que massa.
E mais uma vez agradecer também a vocês pela oportunidade de estar aqui, eu e o Milano. E, cara, o torcedor pode esperar dessa gurizada aí, é muita entrega, cara, que essa gurizada tá jogando, tá fazendo dentro de campo, tem muito sangue, tem muita identificação, embora muitos venham de fora, mas tem muita identificação com essa camisa.
Isso é importante.
E que todo mundo sabe, cara, que a camisa é pesada, todo mundo sabe que o Inter, a torcida se acostumou a ganhar título, e acho que a gurizada que vem aí vem preparada pra isso, vem preparada pra representar o melhor muito possível,
bom,
essa camisa.
Muito bem.
Tá legal, velho.
Alemão Milano, obrigado, parabéns também por estar aqui junto com a gente, velho.
Obrigado, gurizada.
Parabéns, né? Parabéns,
obrigado,
né?
Obrigado, tava com saudade de vocês. Obrigado por tudo, cara. E só pra dar um último recado, que
não foi nós mais, temos não,
agora.
Não foi mais falar comigo.
Nós temos a Supercopa agora, que a gente disputa com o Curitiba em 19 de dezembro, deve ser o jogo único. O que é o campeão da Copa do Brasil. Se nós ganharmos a Supercopa, nós vamos para Libertadores da categoria em fevereiro, do ano que vem, no Equador. Então, assim,
vai, isso é torçam ótimo
por nós, cara, para que a gente consiga aí mais título. Mais importante, pessoal, é formar os guris lá pra cima. Vamos ter um pouquinho de paciência, por favor, viu, Potter?
Toma essa! Ó, um minuto pro meio-dia, a gente tá entregando pro Discorama. Valeu, gurizada, tamo junto amanhã a partir das 11 e pouquinho.
Ajudou o Gil a comemorar.
Atlântida, a rádio oficial da sua vida.